Este programa é livre para todas as idades.
Foi um copo também.
Foi um copo também aqui, ó.
Não, o Vitor. O Vitor, nas gravações dele do Game of Thrones, ele tava falando. Quando a pessoa não tá falando, é tranquilo, você limpa, pronto, acabou. Agora o cara tava dissertando ali com a gente e, porra, mexendo a colherzinha do café.
Nossa.
Isso aí é colherzinha do café mexendo. Falei, puta que os pariu, porra.
Nossa, foi mal. Mas é que, tipo, eu preciso fazer um movimento com as mãos pra poder ajudar a pensar.
E eu falei, mano, enfia no c... Não, caralho. É.
Variações Cast, o programa com a maior variedade da cultura pop nerd.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de Nerd. Você está ouvindo Variações Cast. Eu sou o Andrés, direto de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio, de São Paulo, capital, falando com vocês.
Senhores, tudo bem? Aqui é o Vitor Alexandre, também falando de São Mateus do Sul, no Paraná.
Então, galera, o nosso tema de hoje, vamos falar sobre a terceira temporada de Demolidor da Netflix. E lembrando que esse programa vai conter spoilers do começo até o fim das três temporadas de Demolidor e de todas as temporadas da Netflix, que vamos comentar geral de todas aí até chegar na terceira temporada de Demolidor. Certo? Vamos ao cast. Beleza, galera? Pra começar o cast, vamos desenhar aqui quem gostou, quem não gostou e que posição dentro das séries Marvel, da série da Marvel, você colocaria essa temporada?
Série Marvel Netflix.
Isso, série Marvel Netflix. Não sei se tem série Marvel em outro canto, né?
Tem.
Ah, então desculpa, minha ignorância. Mas assim, eu gostei, um exemplo, eu gostei, porém ela só perde para primeira de Punho de Ferro e segunda da Jessica Jones, então ela fica em terceira. Não, só desenhando um exemplo. Flávio, como ficaria para você?
Pra mim, sem pensar, melhor temporada da melhor série da Netflix, da Marvel. Sem pensar, a primeira disparada.
Vitor.
Pois então, com certeza eu achei Demolidor a melhor série, pelo menos da Marvel, né? E a terceira temporada ficou, pra mim, ficou pau a pau com a primeira, mas foi muito boa, inclusive.
E pra você, Andrés?
Então, que daqui a pouco eu vou entrar no modo, talvez, full pistola. E daí a galera pode interpretar
normal,
que eu não gostei.
Normal.
É, Mas pra mim, ela fica ali, ó, em primeiro colocado, muito empatado com a primeira temporada. Demolidor também. É, mas é claro que tem seus problemas. Como especialistas em porra nenhuma, a gente vai aqui debater o que gostou e o que não gostou dentro dessa série do Demolidor. Eu gostaria de começar esse cast pra gente apontar o que cada um não gostou, pra depois a gente só ficar falando de coisa boa, não de TechPix.
Tá, beleza, tudo bem, pode ser. Já que você deu a bola, começa com o Victor dessa vez. Deixa você pro final, porque você vai ser o cara que vai dar full pistola, tipo, 99% das coisas que eu conheço você.
Tá, então eu vou começar. Então o que acontece? Eu achei ruim, cara, que o Matt Murdock apanhou pra caralho. Eu não lembro, assim, fora a última luta, dele ter sido vitorioso numa luta, sem ter apanhado pra caralho nessa temporada. O cara apanhou demais. Não que isso seja uma coisa ruim realmente, mas ele apanhou demais. E foi meio enrolado. Eu achei que o Fisk conseguiu enrolar todo mundo com muita facilidade, sabe? Tipo, enganar uma agência de inteligência americana daquela facilidade. Aquela facilidade.
Você achou isso ruim?
Não, achei isso ruim. Achei muito fácil pra ele.
Tá, mas a pegada, Andréas, não é coisas ruins que você achou da série?
Não, foi um negócio que te incomodou, se incomodou ele.
Ah, tá,
isso
exatamente.
Te
incomodou, então beleza, eu achei, tá bom, beleza.
Eu achei que tipo, foi muito fácil o Fisk manipular todo mundo e conseguir manipular inclusive a FBI, sabe? Pra mim, me pareceu forçado, sabe? Muito fácil. E ninguém Flávio? Perceber.
Tem mais alguma coisa, Victor?
De momento é isso.
Tá, beleza. A única coisa que me incomodou foi o final. A única coisa que me incomodou foi realmente a batalha final. Porque, assim, a ideia que eu tinha era de que o Matthew queria que o Demolidor, que era, eu esqueci o nome é Poindexter, né?
O Dex.
Ele queria que o Dex matasse também, ou tivesse algum tipo de problema maior com o Fisk. Só que toda hora que ele ia fazer alguma coisa, ele defendia o Fisk. Então, assim, era uma coisa que na minha cabeça não entrou. E a parte final, que assim, tudo bem, o Fisk já sabia quem ele era. Ele sabia que o Matthew era o Demolidor de verdade. Mas que ele mostra, assim, e aí ele fala, se você falar alguma coisa, eu vou atrás da Vanessa, eu vou acabar. E, mano, e assim, eles apertam a mão como se fossem melhores amigos. E, cara, não, tipo, porra, eu tô te odiando, eu quero te matar. E sabe, no final eu vou ser seu amiguinho. Eu, tipo, vamos dar dedinho, porque a gente vai ficar do bem. Entendeu? Mas isso me incomodou. Foi a única coisa da série que me incomodou. Referente ao teu, por exemplo, Victor, daqui a pouco a gente vai comentar, eu vou até falar o que eu achei desta parte, porque eu achei fantástico essa parte do Fisk. Mas depois eu vou detalhar o porquê que eu achei isso.
Mas essa parte que você falou também tem um comentário pra fazer.
Ah, não, beleza, perfeito. Então, assim, a única parte pra mim que me incomodou foi isso na verdade, acho que só. Talvez tenha alguma coisa mais pra frente. Talvez o Andréas vai falar alguma coisa. Quer dizer, ele vai falar várias coisas e talvez a gente concorde com ele em alguma delas. Mas pra mim, a única coisa que me incomodou foi, não foi a batalha final, mas foi o desfecho da batalha final. E pra você, ô Regi Total?
O que me incomodou? O que me incomoda é esse mundo compartilhado que a Netflix fez. Não sei vocês, o que eu senti é o quê? A Netflix, ela, assim como o mundo do cinema, ela pegou a mesma vibe e falou, vou fazer um mundo compartilhado dentro das séries. Ótimo. Porra, a Netflix anunciou isso, a Marvel anunciou isso. Só que o que dá a entender é o quê? A Jessica Jones, o Luke Cage e o Punho de Ferro, um se apoia no outro. O Demolidor, não. Ele parece que ele sempre quer andar sozinho. Porra, isso aí eu acho um desrespeito com quem, porra, gastou horas assistindo todas as séries porque ela anunciou que o troço ia ser compartilhado, esse mundo, sabe? Você pega até chegar em Guerra Infinita, sei lá, teve uns 20 filmes Aí vamos colocar aí que cada filme tenha 2 horas, 20 filmes dá 40 horas. Aí você pega as séries que eles anunciaram que ia ser compartilhada, são 11 temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. São as 3 temporadas de Demolidor, 2 de Jessica Jones, 2 de Luke Cage, 2 de Punho de Ferro, mais Defensores, mais o Justiceiro. Aí você coloca uma média ali de 50 minutos por episódio, porra, eu fiz a matemática, ele tinha dado 100 e poucas horas. Então, a Marvel fez eu gastar mais tempo acompanhando esse universo compartilhado, e no Demolidor parece que foi um contrato assinado com lápis, sabe? Porque ele não usa os recursos desse universo compartilhado. Quer ver exemplos? Ia ser tão divertido se o Fisk, vou entrar no que o Victor falou, se o Fisk chegasse aqueles advogados dele falando assim, porra, tá na hora de a gente executar o plano, sei lá, hashtag Fisk livre. vamos fazer. Por quê? Porque não temos mais o tentáculo. Então, porra, ele já te dá a referência. Porra, é mesmo, não tem mais o tentáculo. Porque a gente não tem o Fisk desde o final da primeira temporada de Demolidor. Dali pra frente, o super vilão era o tentáculo por boa parte do tempo. Então, porra, se o Fisk saísse antes disso, porra, tinha o tentáculo atrapalhando a vida dele como super vilão. Aí, podia falar, a gente pode executar já o hashtag Fisk livre, porque não temos mais o tentáculo, e o carinha lá que tem as mãos brilhantes, porra, limpou a máfia, que seria uma referência à segunda temporada do Punho de Ferro. Então, porra, ficou muito assim, tipo, o Fisk entra e sai a hora que quiser da cadeia. Ignorou que existia super vilões antes nesse universo compartilhado. Entenderam? Outra coisa que me incomodou é o quê? Porra, todo o conflito do Punho de Ferro na segunda temporada foi porque o Matt Murdock pediu para ele tomar conta da cidade enquanto se ele morresse ou acontecesse alguma coisa. E a segunda temporada do Punho de Ferro é justamente esse conflito dele sendo Punho de Ferro e tendo que agir como um justiceiro na cidade. E, porra, o Matthew Murdock ou o Demolidor que seja, cagou pra isso a temporada inteira. Porra, ele podia pôr uma simples frase no final, naquela reunião de cafezinho idiota que eles tiveram no final lá, vamos criar o escritório, Page, Murdock e Nelson, falar assim, porra, galera, agora dá licença que eu tenho que tirar o fardo das costas de um amigo meu que tava fazendo meu trabalho, sabe? Porra, eles ignoram que, porra, teve pessoas que assistiram todas as temporadas falando, porra, esses universos são ligados. Isso, pra mim, é um desrespeito gigantesco.
E agora que você falou, cara, é verdade, não tem referência nenhuma, pelo menos não que eu tenha percebido as outras...
A única referência que eles têm, mas eu não concordo com o Andrés, mas a única referência que eles falam é uma das últimas frases que o Matthew fala que a Karen... A Paige, ela é uma detetive também, só que ela é menos problemática do que a Jessica Jones.
Então, mas é uma referência que, tipo, porra, se você assistir as outras temporadas, as outras séries, ou não assistir, não vai mudar a tua vida, entendeu? Esse que é o meu problema com Demolidor. Eu gosto pra caramba do Demolidor, eu acho legal, ele tá se sustentando sozinho, só que eu acho um desrespeito, porra, eles falar que vão fazer um universo compartilhado, mas porra, não, Demolidor, ele anda sozinho, você não precisa assistir mais assim, ninguém. É que nem se falasse assim, porra, e aquela última batalha que começasse a terceira temporada, e aquela última luta que você teve no final da segunda temporada de Demolidor, que caiu um prédio em cima de você. Porra, beleza. Você engole.
Não, porque você não... Defensores.
Não, mas eu tô dizendo, você não precisa... Podia ser que eles colocassem um gancho ali de falar assim, aconteceu alguma coisa no final do Demolidor segunda temporada que começa o Demolidor terceira temporada, sem ele ter passado ali pelos Defensores. Eles dão essa referência do prédio, mas em nenhum momento citam a existência de outros personagens. É isso Electra, que me deixa puto.
Da Electra. Da Electra.
Não,
o prédio cai em cima dele junto, né? Dele com ela.
Sim, dele sim. Com ela.
A Electra. Assim. Aí nesse ponto também, é boa, até com o ponto que você falou, não mostrou como ele se salvou. Mostrou que ele saiu pela água, tudo, mas assim, como é que ele saiu e ela não?
Eu acho que mostrou, se eu não me engano, que ele mostrou ele caindo.
Não, tudo bem, caindo, tudo, mas assim, o que aconteceu? Foi ela que empurrou? Foi ele que pulou? Foi ele
Foi tipo, isso aí,
é uma
isso...
coisa que pra mim faltou.
Não, eu acho que isso aí pra mim até passou irrelevante, né? Porque isso aí também não é explicado nem na queda de Murdoch, né? É bem ampassão, assim, que tá no, nas HQ. E outra coisa é que nem a Karen Page, né? E daí eu entro naquela de volta ali que o Victor tava reclamando. Porra, o Fisk manipula o FBI ali em peso. Porra, tudo bem. Porra, isso aí acontece... Sei lá, vira e mexe em filmes, a gente vê, em séries, e até na vida real numa dessas. É, mas o que? Porra, a Karen Page, se tivesse a gente do FBI atrás dela, ela fala assim: não, pera aí, Matthew, eu dou um jeitinho. Porra, não precisava nem chamar a outra atriz, ela pegasse, passasse a mão no celular e falasse assim: Madani, eu tô com um problema dentro do FBI. Porque, porra, ela tava lá dentro dos Justiceiros, ela tinha contato com a Madani. Elas viraram best friends. Então, porra, ela que entrasse em contato. Então, porra, ficou ignorado essa relação da Karen Page com a Madani, que era de lá de dentro também.
Sim,
pra pedir ajuda.
Lá, né?
Exatamente. Então ficou ignorado, porra, parece que dentro desse mundo do Demolidor não existem as outras séries, sabe? Então daí cria essas incoerências. Outra incoerência que é ver é, porra, esse troço do... eu não entendo o Fog Nelson, né? Mas eu não entendo a Karen Page, que o Fog Nelson fica naquela, tipo, porra, o Matthew Murdock tá quase passando aquela linha de querer matar alguém. E daí fica os dois, tanto o Fog e a Karen, tentando ajudar o Demolidor. Mas porra, a Karen Page no Justiceiro tava ajudando aquele psicopata a matar todo mundo, e ela tava lá fazendo entrevista com 3-8 dentro da bolsa a favor das armas com o congressista lá.
Então, só que aí Andrés, tem um episódio que mostra o quanto a Karen Page, acho que foi o penúltimo episódio, que mostra o quanto ela já é uma lunática. Porque assim,
então, aquela... porra, ela é uma desmiolada. Aquele episódio mais que eu mais odiei, velho. Foi um episódio.
Ah, eu gostei. Gostei.
Porra, ele não te levou a lugar nenhum. Eles colocaram aquilo ali serviu o quê pra série?
Sabe o que, sabe pra que serviu, Andrés? Sabe por que
pra
você
dar
viu? Exatamente, pra dar 13 episódios. E os caras falam, putz, só tem 12 episódios, putz, o que fazemos agora? Eu já sei.
Não serviu pra mostrar por A mais B, porque até agora a gente não sabia o que tinha acontecido com a Karen. A gente não sabia o que tinha acontecido.
E ela não precisava.
Importante. Não, mas ela é importante. André, nesse ponto, é a mesma coisa se tivesse acontecido alguma coisa com o Fog. Se o Fog tivesse passado por uma coisa, ia ter o mesmo episódio, ia ter uma mesma sintonia. Então assim, ali eu achei necessário. Tudo bem, eu não concordo que precisava pegar tipo 80% do episódio. Não precisava. Podia te pegar nos 15 primeiros minutos, colocar o que aconteceu, pá, já era e acabou. Não precisava explicar por A mais B. Ah, porque a mãe dela foi embora e ela era uma drogada e bebia e cacete a 4 e aí foi, pá, beleza. Sabíamos que ela tinha matado o irmão dela, mas não sabíamos como desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada a gente sabia que tinha acontecido isso. Ponto.
Mas ali eles estavam querendo criar um episódio pra você ter empatia com a vida da personagem. Porra, muito pelo contrário, velho. Eu odeio muito mais a Karen Page, porque tudo foi cagada dela.
Ah, e só... ela foi uma filha da puta, mas eu concordo. Ela foi da hora.
Só provou que ela é mais esmiolada possível. Então daí o seriado te mostra o quê? Incoerência. É incoerência isso aí. Por que que então ela, que é desmiolada daquele jeito, não sabe o que tá fazendo da vida? Porra, tá querendo dar conselhozinho e não matar ninguém. Entendeu? Porra, ela matou, porra, toda a drogada chapadona. O irmão, daí lá na primeira temporada, ela matou lá o
Azedou, acabou com 7 tiros lá, né? O óculos lá.
o melhor amigo do Wilson Fisk, né? Porra, no Justiceiro ela passou a temporada inteira ajudando o Justiceiro, tanto na temporada dele quanto na segunda temporada de Demolidor, ajudando um psicopata a matar todo mundo. Foi para uma entrevista com um congressista que era contra o porte de arma, e ela com uma arma dentro da bolsa. E porra, e agora vem com esse papinho mole pro Matt Murdock não matar ninguém. Ajudando. Não,
mas
não, porra.
Mas fala aí, Vitor, porque eu tenho uma explicação.
Sabe o que é? O Justiceiro fez falta na terceira temporada do Demolidor também. Deixa eu explicar o motivo.
Além de não fazer falta, porra, se aparecesse o Justiceiro, porra, eu tive até um medo, mano. Se aparecesse, eu ia ficar muito puto, porque, porra, se eles estavam adaptando a queda de Murdock, não ia fazer sentido ter o Justiceiro.
Mano, André, deixa eu perguntar uma coisa. Você viu em algum local algum diretor falando que ia ser alguma coisa referente à HQ?
Porra, já tem...
Não. Já... Só responde sim ou não.
Não, porra, eles já estão adaptando.
Eu não quero uma explicação, uma explicação da filosofia humana. Eu só quero uma resposta se você viu ou não.
Não, mas porra... Se você termina de assistir os Defensores, a hora que aparece o Matthew Murdock dentro do convento, porra, dali pra frente você já deduz que eles vão adaptar a queda de Murdock.
Não, então, não, porque cara, é o que eu falo. Se você viu algum diretor falando, tudo bem, eu concordo com você. Só que você não viu porra nenhuma. Você tá deduzindo pelo que você viu. Eu não vi a HQ. Eu não tenho ideia do que acontece, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Por isso que eu até perguntei pra vocês o que tinha acontecido na cena final, na cena pós-créditos do Demolidor. Eu perguntei porque eu realmente não sabia quem era a pessoa. Eu sabia o que tinha acontecido com ele, mas não sabia o que tava na situação. Então assim, cara, é uma ideia do que você viu na HQ, beleza. Se eles seguiram passo a passo, eu não sei e eu também não quero saber. Eu tenho certeza que a galera que tá escutando, a gente também não tá nem afim de saber disso daí. Eu só quero que o Victor explique o que ele tava falando, porque a gente não deixou ele falar até agora.
Então, não necessariamente o personagem, mas esse negócio de não matar, do Murdo, não matar, putz, vai pôr ele em problema de novo. O Fisk já conseguiu sair da cadeia, conseguiu comprar meio mundo, ameaçar meio mundo. O outro caboclo lá... foi pra sala de cirurgia. Se esses dois morressem, era dois de não a menos, cara. E o... Terem um ataque letal ao Fisk não teria resolvido o problema muito mais cedo. Claro que, né, não é a pegada da série. O Murdock não tem essa... A filosofia dele é diferente, totalmente diferente do Punisher, né, do Justiceiro. Uhum. Mas vários momentos eu vi assim, putz, se fosse o Justiceiro aqui, ele já tinha resolvido esse problema. Já tinha acabado já a série, acabava aqui e fim. Várias vezes, sabe?
Ela só matava a Vanessa.
Não, mas daí... Não.
Claro, é outra pegada, tal. Eu entendo, André. Eu entendo, é outra coisa. Mas eu só fiz um comentário brincando, mas isso que eu quis dizer com esse comentário, entende? Que cada personagem vai resolver o problema do seu jeito, e alguns jeitos são mais rápidos que outros.
Ah, sim, não, mas tipo, é claro que se o Punisher estivesse ali, o problema ia ser bem resolvido de outro e ia gerar outros problemas, né? É a mesma coisa, porra, então enfia o Superman ali, ele ia resolver de outro.
Exatamente.
Enfia o Tony Stark. Enfia o Tony Stark, o Capitão América ali tinha resolvido o problema. Pronto, então, sabe?
Mas o meu problema é só a falta de o meu rage, né? Uhum. Porra, o meu momento full pistola com o Demolidor não é, às vezes, não chega nem ser a temporada em si, mas é o desrespeito da produção mesmo, porra, de te fazer assistir uma porrada de temporada e o Demolidor tá andando sozinho, entendeu? Porque se você assistir as três temporadas de Demolidor sem ter assistido qualquer outra, Luke Cage, Jessica Jones, Defensores, porra, não vai te fazer falta.
Mas porra, sabe por quê?
Fala.
Porque o Demolidor também não viu as outras séries.
Vá merda!
Nossa senhora!
Aí não, aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. Mas assim, André, deixa eu dar a minha opinião referente a isso. O Matthew, o Demolidor, quando ele acordou e ele se viu mais cego do que já tava, porque ele tava com uma mão na audição. E, mano, puta que pariu, se fuderam pra caralho, não conseguia ficar de pé. Ele deixou bem claro pra ele mesmo que era ele e ele. Ele não tava acreditando nem em Deus mais. Ele deixou bem claro que a pegada dele, ele era realmente, agora ele era o Demolidor. Ele era literalmente um demônio.
Então, assim, mas eu não critiquei isso aí em nenhum momento.
Não, eu sei, André. Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio, Faustão.
Ô, louco, meu!
Nesse ponto, o que aconteceu? O que eu vi, tá? Essa é a minha opinião. O que eu vi? E se eu sou um demônio, eu não quero que ninguém se aproxime de mim. E eu não quero seguir os passos de heróis. Eu não vou ser um herói. Eu não quero. E aí, porque eu acho que foi legal não ter aparecido o Justiceiro? Porque senão, muito possivelmente, o Metro ia matar o Fisk junto com o Justiceiro. Na minha opinião. Da forma que as coisas foram se encaixando nos primeiros 4 episódios, até aquele momento que teve aquela luta de boxe, que, mano, puta que pariu, ele devia ter tomado uma surra muito maior, que vai se lascar. O cara coloca o negócio no nariz, sai um puta de um sangue da narina do cara, e o cara volta a ouvir normal. Ah, legal, bacana. Mano, não é assim que as coisas acontecem. Tudo bem, é uma série, beleza? A gente tem que ser uma série. Só que, na minha opinião, o que aconteceu foi nessa pegada, Andrés. Eu sou um demônio, eu não sou um herói. Ele deixa bem claro, até os últimos momentos da série, que ele não é um herói. Então ele não vai seguir os passos de Luke Cage, ele não vai seguir os passos de Jessica Jones, ele não vai seguir os passos do Punho de Ferro. Ele não é um herói.
Agora que você claro falou...
Cara,
agora
tipo,
que você falou, tem outra coisa que eu quero falar depois que o André terminar.
O fato dele não ser... não querer ser mais o Matthew Murdock, porra... Pra mim, pô, foi joia, foi genial. É isso aí, depois a gente comenta. Mas se ele porra, ultrapassasse essa barreira de matar alguém, eu juro que eu parava de assistir o seriado. Eu juro que parava de assistir, porque não é o Demolidor daí mais. Daí, porra, dá o nome de outra coisa pro seriado, porque o Demolidor não mata. Pô, você quer adaptar alguma coisa...
Ele é um Batman da Marvel.
Apesar que tem algumas novels aí que o Batman mata, né? Mas, tipo, na essência, se você quer adaptar, porra, vai adaptar certo. Porra, se ele tivesse matado alguém, porra, tinha cagado com o personagem. Quer ver um personagem que vamos manter nessa linha, nesse bloco do full pistola aqui, que eu achei uma merda, foi a Vanessa.
Sério?
Puta que os pariu, caralho, velho. Ó, olha só como que foi construída a Vanessa. A Vanessa era aquela que ficava cuidando, uma curadora de vernissagens, né? E que na primeira temporada era toda ingênua, só queria saber de arte, blá 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 blá. Né, se apaixonou com o Wilson Fisk, porra, o cara foi preso e ela se mandou, né? E eles estavam querendo deportar ela. Ficamos sem ver ela na segunda temporada de Demolidor. Até ela aparecer nessa temporada, porra, o que que eles falaram ali? A Vanessa tava em X lugar, mas você sabe como que ela é, a gente não conseguiu manter. Ela foi pra Barcelona porque ela queria ver um museu X. Ok, porra, é a mesma Vanessa da primeira temporada. Aí quando ela tem uma DR ali com o Wilson Fisk, e o Wilson Fisk fala, você quer saber realmente o que eu faço? Porra, mostra qual que é a primeira coisa que ela faz. Porra, manda matar o maluco. Porra, não, você destruiu o personagem ali. Ela, porra, todo o perfil que você construiu dela, até um episódio atrás, ela não fazia isso. De repente, porra, do nada naquela DR que eles tiveram, porra, não, então tá, manda matar o cara. Ah, não, 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 sério. Isso aí, porra, uma desconstrução de personagem, porra, muito violenta. Nossa, porra, E não, peraí, se eles tivessem feito o quê?
Não, não pode.
Não, peraí. O que eu ia engolir? Se desde o começo da temporada, o Wilson Fisk, naquele plano hashtag Fisk Livre, falasse assim, e a Vanessa? Não, a Vanessa está cuidando dos seus negócios. Aí você fala, porra, então nesse tempo que ela estava fora, ela pegou a malandragem de como que é o mundo mafioso do Wilson Fisk. Então, quando ela voltasse, você já ia estar pronto para esperando uma Vanessa que estava cuidando dos negócios do Wilson Fisk. E não daqueles pela-saco que sempre estão do lado dele. Agora não, porra, trouxeram uma Vanessa que era da primeira temporada, que te anunciaram que ela tava num museu um pouquinho antes dela vir pra ali, e porra, de repente, não, porra, mata o maluco, manda o Dexter lá, ou sei lá como que é, o Poindexter lá, matar o cara. Não faz isso comigo.
Tá, eu vou discordar pelo seguinte motivo. Eu concordo plenamente com o que você disse referente à primeira temporada. Só que, na primeira temporada, a gente só conheceu a Vanessa que cuidava das artes. Que cuidava daqui, que fazia aquilo, que fazia aquilo outro. A gente não sabia da índole da Vanessa em nenhum momento. Porque em nenhum momento o Fisk, e isso eu acho errado, porque como é que o Fisk conseguiu esconder tudo aquilo? Desculpa, o cara é o rei do crime, mano. Como é que o cara consegue esconder tudo? Da onde tá vindo tanta grana? O que o cara faz? Em nenhum momento é explicado pra ela isso.
Tudo bem.
Tudo bem, até é uma outra coisa. Só que a partir do momento que, assim, na hora que ela chegou, eu realmente eu olhei pro jeito que ela tava vindo e falei, mano, essa mulher, ela não tá com sal, não tá com açúcar, não tá com pimenta, não tá com porra nenhuma. Ela chegou e, mano, a série ficou horrível quando ela chegou, na minha opinião. Ficou muito fraca, baixou muito o nível da série. O babão, ele tava muito babão, ele tava muito cachorro babando no pé da dona, o Fisk.
Mas o que ele construiu durante a temporada foi isso. Que ele queria a Vanessa.
Só a Vanessa. A Vanessa pode pisar na minha cara, foda-se. Tudo bem, a gente entende isso. Tem homem que é desse jeito mesmo, ponto, beleza. Só que, volto a dizer, a gente não conhecia a índole da Vanessa. Então, quando ela falou, eu preciso saber a verdade, nada mais que a verdade, o cara fala o que ele faz, a gente conhece a índole da Vanessa, e aí é construído um personagem. E aí foi que eu vi a construção. Entendeu?
Mas em 10 segundos de conversa, Flávio. Porra,
mas falando, a gente não conhece. Em uma temporada, a gente não conheceu a índole dela em nenhum momento. Porque a gente só via ela em cenas que ela estava cuidando das artes. A gente não via ela fora do negócio. A gente não via ela fora do Museu das Artes que ela estava. Não via isso.
Aí, deixa eu te perguntar, então. Então, nessa DR que o Wilson Fisk estava tendo com a Vanessa, você falou, não, porra, agora ela é do mal mesmo. Porra, agora estou acreditando que ela é do mal, que nem o Wilson Fisk.
Mas ela sempre foi do mal, só não tanto.
Exatamente.
Em que momento que vocês viram que ela é do mal?
Desde a primeira temporada, ela foge da polícia, ela sabe que o cara tem metido um troço escuso e tal. Ela, querendo ou não, é cúmplice dele. Mesmo não sabendo exatamente o que ele faz, ela
sabia que era uma coisa lícita.
Ela é cúmplice do cara, exatamente. Mesmo ela não sendo vilã, digamos assim, ela não sendo ruim essencialmente, ela sabe que o cara mexe com o troço errado. Então,
só que olha só.
Tipo, só do fato dela aceitar isso, já fala, tipo, uma pessoa com a índole boa não aceita um negócio desse tão fácil. Então, só pelo fato dela aceitar o Fisk, aceitar fugir, aceitar o dinheiro do cara, ela sabe que o cara. Ela já tem um pezinho no errado. Não sabe? Aí. Só foi um. Passinho a mais ela querer matar alguém. Na minha opinião.
Então, assim, eu concordo exatamente com o que o Vitor tá falando, porque, assim, a partir do momento que o Félix tá cuidando dela o tempo todo, e ela deixa bem claro que tudo que ela fazia, sempre tinha alguém perto dela, ela sabia que tava fazendo, sabia que tinha alguma coisa de errada na história. Só que em nenhum momento ela sabia exatamente o que ela era, você já sabe, da mesma forma que ela não é uma índole boa. você sabe que ela não tem uma índole bacana. A partir do momento que você agora, ela sabe que o Fisk, ele é o rei do crime, você percebe o que ela olha e fala, beleza, ele tem o poder, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele pode fazer o que ele quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Então, a partir do momento que ela fala isso, do momento que ela tem isso na cabeça dela, a personagem é montada como uma vilã, uma das vilãs que aparecem.
Ah, eu não concordo. Eu acho que o troço foi muito, assim, tipo, jogado ali. Tipo, porra, a partir de agora, porra, ela desceu meio fio e ela vai ser assim. Porra, me deram, porra, sei lá, 13 episódios que ela participou na primeira temporada, mais metade dessa, e, porra, em 10 segundos muda totalmente o personagem. Porra, é muito jogado na tua cara de, tipo, eu preciso criar uma nova vilã. Caso eu não consiga ter mais o Wilson Fisk, porra, eu vou ter a Vanessa. E te jogam assim na tua cara, assim, porra, ela virou a vilã do nada. É diferente do Fisk, aí você trouxe de, que nem o Victor falou que ela participava, na primeira temporada, o Wilson Fisk colocou na cabeça dela a teoria da conspiração, que ele queria fazer o bem para a Hell's Kitchen dele, e na verdade todo mundo estava perseguindo ele.
Mas ele deixa bem claro, inclusive, isso na segunda, na terceira temporada também, André, ele quer transformar a Hell's Kitchen do jeito dele.
Do jeito dele.
Acabou. Ele quer, realmente, ele deixa bem claro isso no casamento. Ele deixa isso no casamento. Ele deixa bem claro, quando ele tá indo pro casamento, que ele quer que ele tenha a Hell's Kitchen do jeito dele. Da forma dele. Ele é o rei do crime. Ponto.
Tudo bem. Tudo bem. Então vamos partir dessa pegada de vocês. Porra, ele foi preso no dia do casamento dele. Então eles não tiveram mais nenhum contato a partir dali. É o que a série mostra. O negócio dele foi sempre jogar. O que me incomoda é a série mostrou um flashback da porra da Karen Page que não precisava. Por que não mostra um flashback da Vanessa virando mar em algum momento que ela tava viajando?
Mas Andréas, é o que eu tô falando, cara. É o que eu tô dizendo.
Ela não virou, ela só se revelou.
Exatamente. Ela não foi boa em algum momento da série. Em nenhum momento foi mostrado se ela era uma pessoa boa ou se ela era uma pessoa ruim. Em nenhum momento foi mostrado isso, Andréas. Então, a partir do momento que não é mostrado, a personagem criada foi a Vanessa, que é uma assassina, que é uma manipuladora, e que ela fala, o Fisk vai fazer. Acabou. Não é necessário criar uma sintonia igual a Karen Page.
Não, porra, é lógico que precisa. Porra, não, é um vilão.
Não é necessário.
É um vilão.
O vilão da série é o Fisk. O vilão da série é o Fisk.
E a Karen Page é o quê? E a Karen Page é o quê, então, na série? Ela não...
Ela é ajudante do mocinho.
Exatamente. Ela, porra, o roteirista só te jogou na cara. A partir de agora, a Vanessa é má.
A gente tá. Só pra galera.
Eu sempre achei que a Vanessa fosse
falando mal sobre a Vanessa.
Na minha opinião, ela sempre foi má, assim, né?
Mas também, na minha opinião, ela sempre.
Ela sempre manipulou o Fisk um pouco. Depois que ela viu que o Fisk assim, comia na mão dela, ela sempre manipulou o cara um pouco. Ela sabia que o cara era poderoso.
Você acha isso dentro de você, mas o que eu quero que a série me mostre. Como que isso se tornou, entendeu? Eu não quero ver como que a Karen Page matou o irmão, como que o Fog Nelson era um bêbado nos tempos de faculdade, entendeu? Porra, mostra coisa relevante. Mas, porra, isso aí era muito...
Da mesma forma que você quer que seja igualzinho a HQ.
Não, isso aí não tem na HQ.
Eu não tô falando.
Eu não tô me baseando na HQ, eu tô me baseando no que eu assisti. O que eu assisti é o quê? Que eles me fizeram assistir os 13 episódios da primeira temporada, mais 5, 6 da segunda, pra falar assim, porra, a partir de agora ela é ruim. É ruim por quê? Não, porque eu sou roteirista e a partir de agora ela é ruim. E de cada um de nós três aqui tá tirando uma dedução por conta.
Não, é verdade. A gente tem a mesma concordância com o Victor.
Não, vocês estão concordando. Vocês estão concordando em cima de base nenhuma. Porque não é, vocês estão concordando em cima de que nada foi mostrado no seriado.
Mas André, eu já falei, eu bati, eu vou bater na mesma tecla. O que eu tô falando foi o seguinte: em nenhum momento na primeira temporada que ela apareceu, que a Vanessa, a personagem, chegou, foi mostrado a índole da pessoa. Então, da mesma forma, a gente não saberia dizer se a Vanessa era uma pessoa boa, se a Vanessa era uma pessoa ruim. Seguindo a ideia do Victor, ela não sabia exatamente o que o Fisk fazia, mas ela sabia que não era uma coisa decente, não era uma coisa lícita. Então, a gente já sabe que ela não é uma pessoa boa, não é uma pessoa legal, não é um Fog da vida. A gente sabe que não é isso, calma.
O Fog é um paladino, por exemplo, né?
Exatamente.
O cara só faz o bem.
Deixa eu só finalizar minha linha de raciocínio. A partir do momento que a gente não sabe, a gente sabe que ela não sabe se ela é uma vilã mesmo, mas a gente sabe que ela não é uma pessoa boa, porque ela sabe o que está acontecendo. Ela está sendo paga a todo momento para ficar de boa, ficar tranquila, para não ser pega. Ela foge da polícia, ela escapa da polícia a todo momento ali na primeira temporada para ir embora mesmo, para tipo, beleza, vazei. Então, a partir do momento que ela volta e ela tá vendo as coisas acontecendo, ela olha e fala, peraí, agora eu preciso saber o que tá acontecendo. E eu preciso também mostrar quem eu sou. E aí eu posso colocar que a mão do diretor falou, beleza, agora vocês vão conhecer a índole da Vanessa. A personagem já está criada. A gente sabia que ela não era uma mocinha. Ela não era uma mocinha da série. A gente sabia que ela já estava lidando com um vilão. A partir do momento do pressuposto que ela está andando com um vilão, na minha opinião, ela já é uma vilã. Então foi criado nesse ponto.
Então, foi criado que nem... você voltou a falar no que eu estava querendo dizer. Porra, em cima da ideia do Victor.
Tá parecendo debate eleitoral isso aqui, mano.
Em cima da ideia do Victor, daí você entrou com teus achismos, daí você falou que a mesma coisa que eu falei, o roteirista, você usou o diretor de palavra. Porra, foi criado de uma forma abrupta ali. Porra, foi do nada. Ela virou vilã. Então, porra, isso, que nem eu disse, me incomodou pra essa personagem. Eu acho que estragou a personagem. Acho que, porra, você podia ter criado daquele jeito. Porra, pega e mata o cara. Porra, tranquilo. Porra, eu ia daquela estranheza. Mas, porra, usa um episódio depois e cria um flashback. Um flashback, porra, de 3 minutos. Ela, porra, sei lá, em Milão, ou não sei, na França, ou na puta que pariu que ela tivesse, controlando os negócios, ou vendo o celular, ou vendo documentos, entendeu? Mostrando alguma coisa. Ah, por isso que ela topou fazer desse jeito. Mas mandar matar o cara.
Outra coisa, foi antes a cena do quadro. A cena do quadro, sabe aquele quadro que eu fiz tanto que é?
Sim.
O cara traz de volta o quadro, o Poindexter, e tem uma mancha grande de sangue no quadro. E ela vê essa mancha de sangue, mas não liga pra mancha de sangue. Tipo, ela que se foda. Tipo, ela dá uma, ela faz uma cara, ela faz...
Ela sabe que tem
alguma
coisa errada.
Ela tem uma expressão. Ela viu uma mancha de sangue, ela soube que o caboclo matou a pessoa que tava com o quadro. E não falou nada. E isso foi antes, isso já é outra coisa que muda, assim... Você vê que ela já, que se foda, matou...
Ela não fica perplexa. Ela não fica perplexa, exatamente, com a situação. Porque foi ela que estava cuidando da pintura. E ela sabe que a pintura não tinha uma marca de sangue.
Não era ela que estava cuidando da pintura, era uma véia.
Não, tô falando da primeira temporada.
Antes.
Na primeira temporada, ela que cuidava da pintura. Ela que cuidava da pintura.
Uhum.
Entendeu? Daí o Fisk falou antes, achei antes do quadro. Não conseguiu o quadro e resolveu ficar... Daí ela chega e vê o quadro lá, né? E vê aquela mancha de sangue. E não fala nada. Não, só faz uma cara. Então dá pra ver que ela ou já é acostumada com violência. Ou realmente não liga pra violência. Entendeu? Dá pra ver. Isso já é um traço de personalidade dela. Tipo, se ela não fosse uma vilã, se ela fosse, que fosse neutra, ela ia se assustar ou ia falar alguma coisa por causa do sangue.
Até mesmo pro Poe Dexter ela ia falar alguma coisa.
É.
Porque ela viu na hora que o Poe Dexter chegou com o quadro, ela olhou assim pra esquerda e viu a mancha de sangue.
Exatamente.
E ele perguntou, você quem é mesmo? Aí ele fala, ah, eu sou o novo... Pode me considerar que eu sou o novo...
O novo Cardiocas lá.
O novo Joãozinho. Lá.
É, o novo Joãozinho. É. Pode me considerar que eu sou o novo Joãozinho. Ponto. Ali, ela, se ela tivesse ficado impressionada e não tivesse já sido uma olhada pra
mesmo
beleza,
assustada. Mesmo assustada,
exatamente. Aí eu falo, porra, mas... Pô, tem uma mancha de sangue, não tinha isso. O que aconteceu? Pô, o que aconteceu? Mas me explica. Então assim, não, é o momento ela olhou e falou... Beleza. É.
Se foda. Então, beleza. Agora a gente, pelo jeito, já tá entrando quase em debate das partes boas. A gente meio que debateu aí as partes que cada um não gostou. Então, a partir de agora, vamos falar de coisa boa. E não é de...
Bora lá. Bora lá.
Então, já que a gente já fez o nosso momento pistola com a série.
Nós,
e aqui todo
vírgula,
mundo...
né?
Não, o momento Andréas, né? Nós tivemos o momento Andréas, agora vamos pro momento bacana, falar das coisas legais que tiveram na série.
Não, não. Quem estiver nos escutando vai ver que não foi só o Andréas que colocou pontos errados na série. Todo mundo reclamou um pouquinho. É claro que eu reclamei um pouquinho mais.
Mais? Um pouquinho mais? Um pouquinho mais?
Mas então vamos começar a falar de coisas que, porra, agradou pra caralho nessa terceira temporada de Demolidor. Eu já vou começar puxando que uma coisa que eu gostei é... foi uma adaptação bem legal que fizeram. Vai entrar naquela, porra, a HQ não tem nada a ver com, né, mas tipo...
André, já sabe até o que os caras vão falar já.
Não, eu consigo até separar legal, desde que, porra, você absorva a essência do que a HQ que tá sendo adaptado ao livro, né, esteja sendo adaptado, eles queiram transmitir. Foi um que não... Na queda de Murdoch, quem entrega a identidade do Matt Murdoch como demolidor pro Wilson Fisk é a Karen Page.
Por estar drogada, né?
Não, né? E tem uma série de outros rolos. Pô, faz tanto tempo que eu li, mas é uma série de consequências que fazem, que forçam ele, que forçam ela a entregar a identidade para ele. Né? E nesse eles fizeram de uma forma muito sutil que eu gostei demais, que foi o que? Ele obviamente já sabia, né, que a gente já tinha visto que ele sabia que o Matt Murdock era o demolidor, e daí naquela hora que ela faz aquela maluquice, que aquele plano idiota dela de querer entrevistar ele, confrontar ele, exatamente. Ele fala assim, você sabe dos segredinhos do Merton Murdoch? Ele joga aquele verde.
Ele joga o verde pra colher maduro, né?
Ela faz uma cara,
tipo,
ele mostra assim e ele percebe.
Ela faz aquela cara, tipo, putz, acabei de entregar. Só que ele já sabia. Só que daí que é o legal. Foi sutil e ela saiu de consciência pesada, com aquele conflito interior dela, indo até falar com o Matthew Murdoch.
vamos e convenhamos que a Karen, ela saiu em todos os episódios, ela saiu com consciência pesada de algum jeito, né?
Ela...
Ah, sim, não. É o papel dela.
Ela confirmou a dúvida do Fisk, né? Na verdade, o Fisk sabia, mas não tinha certeza. E ela, com aquela cara, ela falou, não, entregou o ouro pro cara, né?
Tipo, mas eu gostei porque foi sutil. Assim, tipo, não foi descarado ela entregando. Eu achei que foi até melhor do que na HQ. Essa transformação, essa transposição.
Só um segundo, deixa eu ver se tá gravando. O André dizendo que alguma coisa é melhor que a HQ. Deixa eu ter certeza que tá
gravando. Pois é, né, gente?
Tá gravando pois aqui, gravando Skype. Ah, tá. Tá gravado, peraí, pra história.
Não, tem, tá. Eu achei que foi bem melhor essa transposição. Eu achei que foi sutil, foi legal. Porra, a Karen Page saiu com aquela consciência pesada. Porra, deu pra ver que ela ficou angustiada com esse fato. E depois ela, até falando com o Matt Murdock, falando: porra, eu acho que ele sabe porque fui eu que fiz determinada cagada de te entregar. E só que o Matt Murdock também não ficou tão puto porque ele acha que o Wilson Fisk já sabia antes por causa daquela gloriosa cena da prisão.
Da porradaria?
Exatamente, porque o Wilson Fisk naquela hora ele armou pra ele e telefonou, né? Ele telefonou, falou assim, eu não lembro do diálogo que eles tiveram, e aquilo ali até naquela hora me deu um treco ruim. Que volta o lance do que eu falei da Vanessa no bloco anterior. Que o Wilson Fisk liga e fala assim: ah, porra, eles têm um diálogo ali. Eu falei: porra, como que o Wilson Fisk tá ligando? Porra, ele não tá sendo vigiado o tempo inteiro? Episódios depois que eles fazem, mostra que o Wilson Fisk tem uma Batcaverna, né?
É, o cara tem realmente uma puta de uma Batcaverna. Assim, ali, aí boa, mas porra, da onde surgiu aquela Batcaverna, né? Da onde? E assim, tem uma cena ali que eu achei tão assim absurda, porque o cara é gordo. Não é um elevador, é escada. O cara é gigantesco. E até que tem uma cena que ele tá lá embaixo conversando com a menininha lá, falando não sei o que ele tá perguntando, e o Nadim vai confrontar ele. Uhum. E ele começa a subir as escadas, o Nadim, e de repente... O Fisk tá com roupa. O Fisk tá com, tipo, com roupa de dormir deitado na cama.
Não tem uma gota de suor na testa dele, cara. Se fosse eu, que sou magro, eu ia estar derretendo. Não sou magro, mas eu ia estar derretendo, cara, de correr aquelas escadas.
O cara é gordo. Tudo bem, eu sei, eu tô zoando. É apenas uma zoeira. Eu não vou dar uma de pagodismo aqui, não. Mas é só pra zoar mesmo, gente. Porque assim, foi muito engraçado. Foi muito engraçado essa cena.
Eu achei que o Nadinho ia pegar ele aparece, lá embaixo,
ó. É, porque na hora que ele aparece, o Nadinho aparece na televisãozinha lá do Fisk, tipo, e o Fisk tá lá conversando com a loirinha e nem olha pra trás. E de repente, na hora que o cara começa a subir as escadas,
mano,
o Fisk tá lá trocando, tipo, um livro na mão e nenhum suor não na testa.
É.
Mas é só uma zoeira, só pra zoar mesmo.
Quanto a Batcaverna, acho que já nos primeiros episódios, o Fisk compra o hotel.
Exatamente.
Quando ele compra o hotel, tem um andar que tá em reforma. Tanto que eles matam aquela ruivinha bonita lá, que o cara...
Poindexter
gosta lá naquela sessão lá.
Pois é, isso aí me esclarece. Isso aí eu não entendi qual que foi essa jogada ali, que o Poindexter chega na ruivinha... Daí a Ruivinha pensa que ele é um stalker.
Ele é um stalker. Porra.
Ele é um stalker.
Tem uma cena, você não deve. Não tô tirando sarro, mas é que você não deve ter enxergado. Tem uma cena que ele tá correndo e ele tá seguindo ela bem longe. Você viu essa cena? Chegou a enxergar essa cena, André? Ele segue ela.
Putz, ela. Tá, mas aí ele chega. E por que matam ela daí?
O Fisk. Ele perder o controle. Pro Fisk ser o novo. Porque ela acalmava ele, evitava ele de matar a galera, de fazer assassinato. O Fisk se tocou disso. Então o que o Fisk quis fazer? Eliminou essa maneira do cara assim, tipo, ser, né, cara controlado, e resolveu ele ser um novo conselheiro pro cara.
Mas me lembra aqui, Vitor, o Fisk fala pra ele que a
Ruivinha
tá morta? Não.
Não.
Tá, mas assim, então...
Ele manda uma mensagem, eles pegam o celular da Ruivinha e mandam uma mensagem pra ele.
É verdade.
Eu vazei, fui embora, verdade. Não quero mais ver você.
Verdade, é. Agora lembrei também.
Boa, tipo, boa. Entendeu? É isso mesmo.
Pra ele ficar com ódio da Ruiva.
Ele começa a gritar, ele fala, vem cá, grita. O cara dá um puto de um berro do caralho. É.
E a Ruivinha ainda manda uma mensagem fake, né, pro Poindexter, é tipo, nunca mais quero falar com
nunca
você.
Mais quero saber de quero você e tudo. É.
Pro Poindexter fica louco,
né? Eu vou falar uma cena que eu achei sensacional. Uma cena que eu achei muito foda. E me lembrou muito DC. Me lembrou muito Batman nessa cena. Foi a cena que o Murdock, o Demolidor, tá trocando uma puta de uma ideia ferrada com o Deck, com o Félix. E ele amarra, tipo, e empurra o cara, e assim. E ele cai, tipo, a perna do cara desloca, assim. E ele começa a gritar de dor. Eu vou te contar tudo. Esse é, tipo, eu acho que é no penúltimo episódio. Eu vou te contar tudo o que aconteceu. Ele vai casar, e não sei o quê. O cara lá embaixo. Uhum. E eu olhei e falei, mano, que animal, cara. Que animal.
Homicídio não pode, mas tortura pode, né?
Exatamente, tipo,
a moral do Demolidor é estranha, né? Mas tudo bem.
Muito.
E assim, não vamos falar de tortura em épocas eleitorais nesse programa.
Não, mas assim, o que eu tô falando, eu achei uma cena muito, muito foda. Eu achei uma cena muito foda. Foi uma cena, tipo, muito legal. Porque, eu não vou te contar, porque você não mata. Porque não sei o que. Eu não vou te falar nada, que o Fisk vai fazer coisa pior comigo. Tenho certeza que se ele fizer alguma coisa vai ser muito pior. E blá, 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 blá. E vral, de repente, crack! Nossa, mano, eu escutei o barulho e falei, mano, a dor. Só imagina a dor que esse filho da puta sentiu.
Porra, uma cena que eu quero falar é o plano sequência da porradaria na cadeia. Que coisa bonita, além de ser bem filmada, porra, eu achei do caralho aquilo ali, e aquilo ali te trouxe, era um negócio palpável, sabe, eram seres humanos brigando, que eu acho, que, porra, dava pra ver ali o Matthew Murdock, ele como Matthew Murdock mesmo, de terno e gravata, tentando sair da cadeia, no melhor estilo demolidor dele, dando porrada, dava pra ver que ele cansava, porra, a porrada cansava.
Nele? O que injetaram? Vocês sabem o que injetaram nele?
Porra, ficou no ar. Eu também, porra, fiquei... Será que vão explicar o que injetaram nele?
Será vai ter consequência mais pra frente?
Putz, sei lá. Mas eu achei a cena totalmente inacreditável. Porra, você...
Não injetaram, não conseguiram injetar nele. Era veneno.
Conseguiram?
Não.
Conseguiram.
Não conseguiram, era veneno.
Conseguiram.
O cara, ele pegou o cara e injetou outra pessoa.
Não, mas injetou nele sim. Até que ele começou a ficar fraco. Ele começou a ficar fraco.
Mas foi só um pouquinho, né? Mas foi só um pouquinho.
Não, isso, exatamente.
Então, era veneno. Era pra matar ele. O objetivo era matar ele.
Mas o que eu quero falar aqui da sequência foi, tipo, a sequência ser... não é que nem, vamos dizer assim, em outros filmes de super-heróis, que é um exemplo, Guerra Civil. Porra, todo mundo saindo na porrada, mas ninguém cansa, ninguém sua. E ali você via que a porrada do Demolidor, em determinado tempo já tava pesada, tava cansativa, fraca, né? Tava fraca, exatamente.
Você já lutou karatê, né, André? Um bom tempo. Eu luto também. Cara, com 2 minutos de luta, cara, meu chute já não sai mais, sabe? É fraco.
Você então, sai esgotado.
Exatamente. Você vê, tipo, tem várias lutas de chão, não te cansa tanto. Agora, luta de contato, que nem boxe, que é o principal, a luta principal do Murdock, que, cara, é uma luta extremamente rápida, só que gasta muita energia. Então, ele só golpeia, daí você vê que ele tá, né... O braço dele já não sobe mais.
E logo em sequência, o cara tá no táxi. De repente, o táxi vai pro meio da água. Mano, tipo, ali foi animal, cara. Eu concordo com o André. Ali foi uma das melhores cenas da temporada inteira. Nossa.
Não, eu acho que o plano sequência ajudou a passar essa realidade. Que o plano sequência sem corte, sem nada. Tipo, porra, vai indo, vai.
Acho que foi 11 minutos de porradaria.
Eu não sei se foi 11 ou foi 15, que eu vi uma galera falando que foi 15. Porra, eu sei que é grande pra cacete, porra.
E assim, foi porradaria total, velho, sem parar.
E é bonito ali, é muito bonito. Pô. E daí na sequência é exatamente que nem você falou, o táxi vai pra água ali, que o taxista era comprado também, né?
Mas não era o mesmo taxista.
O taxista sumiu. Alguém matou o taxista porque ele tava desmaiado. O Murdock tava desmaiado. Ele acordou depois e ele olhou assim, nossa, onde é que eu tô? Aí o cara já não é o mesmo cara, já é um cara do Fisk já.
Troca outro.
Já é um cara
do Fisk. Para o táxi, a Zé do motorista e trocou.
É, exatamente. Mas assim, eu quero fazer um comentário referente a um comentário do Victor na primeira parte que a gente falou.
Olha lá.
Não, mas é referente ao Fisk. Por que eu achei as cenas do Fisk foda ele dominando as coisas? Porque, principalmente na cena do. Que o Nadine vai falar sobre os planos do Fisk. O Fisk, ele tem. O cara é o rei do crime. O cara tem todas as informações de tudo que ele quiser da cidade na palma da mão. Por causa da Batcaverna dele. E o cara tem tudo. Na hora que eles estão lá no. Que o Nadine tá falando que tá acontecendo. Que aquele cara de óculos começa a falar o nome dos jurados, que começa a falar o endereço, e começa a falar não sei o quê. Ali você.
Caralho, ali é foda.
O tamanho da situação do Fisk de olhar e falar, mano, o cara não tem só tem o FBI na mão. O cara tem o FBI e a cidade inteira na mão.
É, dele. Se o cara teve acesso ao jurado, então ele tem o sistema de justiça na mão, a promotoria.
Exatamente. O cara tem a cidade inteira na mão. O cara tem tudo na mão dele. E o cara realmente, ele consegue fazer os jurados falar, não, ele não tá, ele tá certinho, ele pode fazer isso, ele pode matar todo mundo e foda-se, entendeu? Então assim, eu achei muito legal. E uma cena que me doeu o coração, mas que me doeu o coração num nível, foi a morte do Nadine. Mano,
mas aquela morte era esperada, na verdade, já.
Então,
eu não tava esperando.
Sabe que momento que eu falei assim, esse cara vai morrer? Foi a hora que o Matthew Murdock revela a identidade dele pro Nadine. Uh-huh. Eu falei, pô, esse cara vai morrer, certeza. É certeza, que é muita gente sabendo a identidade secreta do Matthew Murdock. Eu falei, porra, eles vão dar um jeito de eliminar esse cara.
Mas eu fiquei com um nó na garganta. Porque ele fala, o Poindexter aparece e fala assim, ah, vamos entrar. Aí ele, não, se você quiser fazer alguma coisa, faça aqui. E, mano, na hora que ele vai puxar o revólver, tipo, já tá lá no... E assim,
mas não
eu
tinha,
não sei se
não
vocês
tinha
repararam...
Como, pelo personagem construído, não tinha o que o Nadine fazer.
Sim,
o Poindexter é muito melhor de tiro ali. O Poindexter, porra, o cara consegue ricochetear acertar um tiro de ricochete numa escada.
Isso
não existe,
né? O cara apareceu
tipo,
aquele filme da Angelina Jolie.
É o filme do preferido do Flávio lá, o Sound, lá que o cara.
Wanted.
É o filme. Ali foi o filme da Angelina Jolie. Começando que o Fisk tava escutando as fitas, o moleque pega a bola e mata o cara com uma bolada. O cara mata o cara com uma bolada.
Pois é, eu tive que assistir duas vezes pra ter certeza. Tipo, eu tive que voltar, cara. Não, é sério, eu voltei pra ter certeza. Que era uma bola de beisebol, cara. Como
uma criança mata
alguém com uma bola de beisebol?
Mas daí isso aí é aquele negócio que você tem que levar na suspensão de descrença.
Ah, sim.
Que é um filme de super-herói e eles estão construindo o mercenário que é o novo super-vilão do Demolidor.
Sim.
Então daí, porra, eles
mas,
já
cara,
estão mostrando
faz,
como
faz
que é
o... Uma atacada. Faz o piado de jogar, arremessar o taco, sem querer, sei lá. Não a bola,
não.
O taco mata, bola não.
Mas, cara, é que nem eu falei, é uma suspensão de descrença. Porra, aquele cara vai ser um novo super vilão, ele tem algum super poder escuso. É que nem você tem que acreditar que o Demolidor, porra, 100% cego daquele jeito, porra, faz aquilo, tudo que ele faz. Então, ali, porra, é realmente uma... Você vai ter que colocar a tua suspensão de descrença. Não é um personagem aleatório que eles estão te jogando. É realmente um personagem que existe dentro do mundo do Demolidor.
Não, eu entendo.
Então você vai ter que relevar mesmo.
Tinha maneiras mais fáceis. O cara não precisa jogar. Porque por mais forte que você jogue, cara, é praticamente. Porque o mercenário, ele, apesar de ser um. Apesar de
ser um humano vilão, normal?
Ele é um ser humano, ele é normal, ele não tem superpoder. Ele é só um psicopata, extremamente treinado e forte. Mas mesmo assim, não é possível você matar, quer dizer, não que eu saiba, né? Mas tipo,
é, a gente nunca tentou, né?
Não que eu saiba, eu nunca vi. Eu não acho que seja possível você matar uma pessoa com uma bolada de beisebol.
Senão eu acho que não existiria beisebol, né?
Ainda mais uma criança.
É diferente, por exemplo, do Fisk, que matou o pai dele a martelada.
É um martelo.
e de continuando nessa pegada do Poindexter, eu vou entrar no que o Victor tinha falado no bloco anterior sobre o Justiceiro. Cara, aquela hora que faz aquele atentado, que o Fisk tá sendo transportado, e daí aparece aquele maluco dando tiro na cabeça de todo mundo. Eu falei, porra, por favor, justiceiro não. Eu falei, caralho, justiceiro não. Cara, eu fiquei implorando, eu falei, justiceiro não. De repente apareceu um polaco ali dando tiro pra tudo quanto é canto.
Pô, mas
falei,
já tá uma disputa animal, hein? Mas
eu falei, caralho.
Foi Dexter, mano?
Não, porra, ia ser do caralho, hein?
Ia ser animal, velho. Ou ele podia aparecer na segunda temporada do Justiceiro, hein?
Ah, mas daí não. Porra, daí não ia ser mais o Poindexter da terceira temporada. Ele ia ser um Poindexter com upgrade ali já.
É, com adamantium, né? O cara
exatamente.
Mas então, que o Justiceiro fez falta. Mas por causa disso, cara, por questão de realmente eliminar a ameaça, né?
Mas você já tem um psicopata maluco que dá tiro em todo mundo, que é o Poindexter ali.
Mas
o
justiceiro é do bem.
Não, depende, ele é um do ponto.
É diferente.
Depende do teu ponto de vista.
Exatamente.
Se você tem um ponto de vista da Karen Page, ele é um herói. Se você tem um ponto de vista do Fog, ele é um vilão.
Exatamente, é.
Você tem que olhar nesses dois pontos.
O Poindexter, ele também era um anti-herói até determinado ponto.
Eu achei o Poindexter muito bem criado. Porque ele chegou como um cara que, tecnicamente, ele ia ser um mocinho na hora que ele chegou. Ah, salvei todo mundo, tudo bem. Uma galera morreu, mas eu salvei o vilão.
Mas...
E beleza.
Na verdade, ele fez o trabalho dele. Ele fez o...
Na hora que ele chegou...
Nessa parte, teve uma parte ali que o bandido se entrega e ele executa o bandido. Nessa parte, calma. Não tô dizendo que é totalmente errado. A mulher da FBI pergunta pro Fisk como foi. O Fisk fala, o cara tava armado, ameaçou atirar nele, ele matou o cara em legítima defesa. O Fisk já defende ele nessa parte, entendeu?
Sim.
Já vê,
e aí ele percebe que
o cara executou o caboclo lá.
Dá pra confiar no Fisk. Mas assim, deixa eu falar. Aquela morte do cara da FBI na casa da superintendente lá da FBI, malandro.
Nossa!
Que
pareceu,
tiro foi aquele?
Eu tomei um susto ali, velho.
Que me lembrou? Sabe que cena que me lembrou? Quem assistiu o Poderoso Chefão?
Eu.
Tiro na garganta e tiro na testa. Foi exatamente igual o cara da mesa do poder. Não sei se. Provavelmente não foi uma referência. Mas me lembrou a cena que o Michael Corleone mata o cara da polícia lá do Poder do Chefão. Dá um tiro na garganta e um tiro na testa.
Mas, mano, não, eu concordo com o André. Eu tomei um susto.
Eu também assustei. Porque tipo, assim, tava o cara falando bala na garganta. Eu falei, o que aconteceu? Essa porra não surgiu.
Porque assim. Porque assim, não, o cara tá lá. Entregando a arma, entregando o emblema da polícia, do FBI. E aí, de repente, o cara vai falar, pá, já era. Eu olhei e falei, mano, como assim?
É? Como daí assim? Que você vê que é mulher, né, tal, mas...
Não, e entra o cara de óculos lá, daí fala assim, nós temos
gravação. O Félix. É, na verdade, a mulher fala que a arma é dele, que foi qualquer coisa, ele que perdeu a cabeça, e aí entra o Félix falando da gravação.
E sabe de uma coisa que a gente não repara? Mas aí a mulher tá gravando também. A mulher tá gravando.
Sim.
Sabe o que a gente
desde
não repara?
Desde o começo ela tá gravando.
E que ela tá de luva. Desde o começo.
Eu não tinha reparado. Eu reparei na hora que eu vejo ela pegando a arma.
Desde a hora da conversa. Ela tá de luva, Lazarento.
Na hora que ela vai pegar a arma, eu reparei. Na hora que ela pegou assim, na hora que ela foi colocar a arma no saquinho, que eu reparei que ela tava de luva transparente. Ali eu reparei. Mas aquela cena vai se fuder, mano.
Não, foda, foda pra caralho.
E assim, ela, tipo, ela atira no cara e ela começa a gritar perto do gravador.
É.
Não, Neidinho, não faça isso, não sei o quê, pá, não sei o quê. E aí para de gravar. Eu falei, mano, que filha da puta, cara. Que desgraçada essa mulher, mano. Eu pensando que ela ia ser bacana, ela ia ajudar o Nadine.
Mas é que ela foi ameaçada também, né?
Foi, por causa da filha dela, né?
Só que ela já passou da linha da...
É,
aquela linha que o Demolidor não quer passar.
Mas eu acho que ela vai voltar na terceira temporada. Na quarta temporada.
Ela é uma agente, né? Então ela provavelmente matar não é um problema. O problema é ela matar um companheiro.
É, sim. Não, exatamente. Ela matou assim, de forma errada, né?
Uma das cenas finais, né? do Poindexter é a hora que ela fala, não me mata. Ela fala, não me mata. Por favor. E aí o cara vai, tipo, ele não mata ela, só que joga uma arma na cabeça dela. E, mano, desculpa. Ele tem que ter superpoder. Porque o cara joga os negócios do além. Longe pra caralho.
Eu garanto pra você que uma arma de fogo é bem mais contundente mesmo sendo jogada do que uma bola de beisebol.
Beleza, eu concordo. Eu concordo com você. Mas assim, cara, a cena que ele tava batalhando com o Demolidor lá no jornal. André tá morrendo, né? Na hora que ele tá atirando aquelas canetas. Aqueles
cara, lápis, a hora dos lápis, velho.
Mano, que isso? Que lápis é aquele de titânio, aquela merda, velho? Fura tudo aquela bosta.
Pô, cara, mano, ele quase matou um cara. Ele quase matou um jornalista com lápis, cara. Tomando
exatamente, sabe? Porra, é foda pra caralho.
Como que o lápis passou externo, cara?
Não, o externo é feito de cartilagem, então ele passa.
Mas mesmo assim, cara, é um lápis.
É um lápis, né? Filho.
Não é nada de metal.
É, não é uma caneta, não é uma lapiseira de grafite dentro do negócio que vai passar. Não, é um lápis, filho. É madeira aquela merda.
Então tá, e vamos continuar essa linhagem dos vilões? Cara, eu vou me arriscar a dizer... É claro que teve um vilão que eu vou comparar agora. Eu arrisco tomar umas xingadas. Eu arrisco dizer que o Wilson Fisk é o melhor vilão da Marvel. Da Marvel, ou olhando pro universo inteiro da Marvel que ela tem hoje dentro. Com filmes também.
Vai se fuder. Vai se fuder.
Cara, pior que eu acho um vilão foda mesmo. Não sei se é o melhor vilão.
Eu acho um vilão foda.
Mas é um vilão.
Tipo, o Thanos, ele é bom. Ele é bom, só que ele teve pouco tempo de tela. Ele teve só um filme pra ser construído, você gostar dele e entender a motivação dele. Mas o Wilson Fisk, porra, ele interpreta muito bem o vilão que ele quer passar. Porra, eu gosto pra caralho.
Cara, eu achei que o ator combinou muito bem com o papel. Cara.
Caiu que nem uma luva. Uhum. Caiu que nem uma luva.
Eu prefiro ele do que o Babalu de uva lá, o Thanos lá.
O Babalu de uva. E o Wilson Fisk já tá acostumado a ser vilão, que ele fez vilão recentemente, né?
Ele fez o quê?
Ele foi o vilão no Jurassic World.
Ah, eu não assisti.
Eu não assisti o Jurassic World.
Não perdi meu tempo.
Depois que descobriram que dinossauro tem pena, é melhor essa.
Vá, merda!
Mas assim...
Ai, meu Deus, eu gosto da ciência. Eu gosto da ciência. Eu gosto de assistir Homem de Ferro com armadura que voa.
Não.
Mas assim, peraí, falar a verdade. O casamento, aquela cena do casamento, tipo, que eles estão lá. Cara, você vê o Fisk e se olhando no espelho, ele vê ele com criança com martelo, sangrando, tipo, tudo na mão assim. Aquela cena você percebe no olhar dele. Que tipo, ele tá realmente deixando o passado pra trás, na minha opinião, ele tá deixando o passado pra trás, pra realmente assumir cada vez mais a situação de rei do crime. Eu não sei o que vocês acham, mas vocês acham que ele volta na quarta temporada? Se tiver uma quarta temporada?
Se tiver. Não, o Wilson Fisk, assim, porra, ele. É que nem eu falei. Eles têm que respeitar a essência do Demolidor, senão não é Demolidor. O Demolidor não pode matar, o Wilson Fisk sempre tem que ser bandido.
Mas então, talvez se ele voltar, ele pode voltar numa quinta temporada, não na quarta. Porque a primeira temporada foi com ele, a segunda temporada não, a terceira temporada foi com ele.
Mas o que que acontece? O Wilson Fisk, na primeira temporada, ele foi preso. Nessa, ele também foi preso de novo, tá certo?
Exatamente.
Na segunda, ele ficou preso, ele tava preso também, mas ele apareceu na segunda.
Ele apareceu na segunda apareceu, ali pra dar... Mas ele foi meio que um sidekick pra motivação do justiceiro, né? Então meio que não... Porra, ele não agiu diretamente na história do Demolidor, ele agiu na história do justiceiro.
Ele não foi um rei do crime, ele foi um Wilson Fisk, ponto.
Ele agiu na história do justiceiro.
Agora ele é um rei do crime, de verdade. Ele assumiu o papel de rei do crime.
E outra parte violenta do Wilson Fisk foi aquela hora que ele pega o maluco lá, pô, cadê? Me dá teu casaco. Ele põe o casaco no... Eu acho que...
Me dá essa jaqueta. Tá com a jaqueta? Tira a jaqueta, por favor. Dá a jaqueta pra mim.
Sangue,
né? A cabeça do cara e pá, 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 pá. Mano, velho, que animal, cara. E a hora que ele pega o Poindexter e joga e pega o Poindexter e tipo, bate com ele na parede pra ele quebrar
a coluna. Ele quebra a coluna do Poindexter.
Malandro. Eu pensei, o moleque vai o Fisk vai dividir o cara no meio.
Então,
segundo as informações que tem, que não é do Demolidor, né? Mas, tipo, você vê ficha do personagem. Nem até no game do Homem-Aranha que você falou, tem a ficha do Wilson Fisk, né? Ele é extremamente forte.
Ele tem, entre aspas, o superpoder da força.
É, força quase, então, quase é sobre
o isso,
né?
Isso aí, que se for... isso aí porque a gente... Nós lemos nos bastidores. É informação que você tem... Porra, por quadrinho.
No jogo,
porra,
do Homem-Aranha. Você... O primeiro vilão do jogo do Homem-Aranha é o Wilson Fisk.
Eu tô dizendo assim, vamos pegar um nerd geral. Ele sabe que o Wilson Fisk é forte, ou ele sabe através do quadrinho, ou ele vê através da internet, ou ele vê através do jogo, que nem vocês viram, do Homem-Aranha. Mas pra isso aí é um trocinho que incomoda pra quem tá assistindo e não conhece. O Demolidor personagem ou a saga Demolidor, porque daí você pega o Poindexter caindo do mezanino da igreja e saindo andando pelas ruas depois, escondido, aquela hora, aquela briga que ele tem na igreja que o Poindexter mata o padre, ele cai do mezanino, de costas, não acontece nada, aí o Wilson Fisk joga ele contra a parede e o cara, porra, quebra a coluna. Então isso aí eu acho bem mal explicado na série. Pra quem não conhece esse mundo ou quem não tem interesse de fuçar, porra, não sabe que o Wilson Fisk tem uma super força que, porra, joga o cara contra a parede e o cara se arrebenta inteiro.
Então, André, aí eu concordo que tem uma ligação com a primeira temporada. Porque na primeira temporada que ele mata aquele russo, acho que é um russo que ele mata.
Com a porta, com a porta. Da máfia russa.
Mano, ele arranca a cabeça do cara na portada.
Ele esmaga.
Não, mas ele tudo bem.
Ele esmaga a cabeça na portada, meu amigo.
Mas em nenhum momento é dado essa super força. Deixa eu colocar a tua cabeça na quina numa SUV e eu ficar dando pancada até dizer chega, se eu não te arranco a cabeça também. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Essas explicaçõezinhas que.
É só você olhar o tamanho do lazarento.
Mas aí, André, é a mesma coisa que a gente tava falando dele subir as escadas na velocidade do Flash e não suar. É aquele ponto, aquela vírgula que você não pode ser um pagodismo da vida, entendeu?
Não, você concorda comigo que tá faltando explicações. Concordo,
mas falta explicação pra caralho na série. Deixa dúvidas na série de coisas que você olha e fala, deixa dúvidas, entendeu? Referente a isso, eu concordo. Se você não conhece nada, se você nunca assistiu um desenho do Homem-Aranha, se você nunca viu nada do Demolidor, você não tem ideia do que você só pegou a primeira temporada de Demolidor e tá indo na terceira temporada e você tá descobrindo agora, aí eu concordo. Mas...
Não, indo na terceira temporada não, porra, é a pessoa que... Se a pessoa estiver caminhando desde a primeira temporada até agora, ela também não sabe dessa super força do Wilson Fisk, assim, que não foi determinado.
Mas assim, vamos e convenhamos que na hora que ele pega o Poindexter com a armadura, eu acho que só não arrancou ele, acho que só não cortou ele no meio por causa da armadura. Na minha opinião, só não cortou o Poindexter no meio por causa da armadura. Ele realmente... Porque na hora que ele cai... E ele não cai de uma altura tão alta assim da igreja.
Vamos porra! Dizer. Não, não é caiu de alto. Costa! Mas porra, André, cai
ele
você!
Caiu de costas com armadura, ponto. Ele caiu com armadura. Tudo bem, tá. Eu concordo. Tudo bem, ele caiu com armadura.
Não, os órgãos, não, afinal os órgãos do cara não sofrem efeito nenhum, né? Pra algum lugar a energia vai, né, cara?
Eu sei. Só que eu tô falando, na hora que o Fisk pega ele... Primeiro, o Fisk já tá puto porque ele tá tentando matar a Vanessa a todo custo. Ele tá puto, já tá possesso. Então ele pega o cara e joga, ele realmente empurra com a barriga dele com força na quina do negócio.
Então você tá questionando a altura que ele caiu do mezanino, mas não tá questionando o Wilson Fisk erguer o cara pra cima, jogar uns 2 metros pra frente e quebrar ele no meio.
Mas ele
é
não
isso.
Joga, ele empurra o cara, ele não joga. Ele empurra ele.
Não, eu compreendo. Pra mim não estragou. Eu tô dizendo, pra mim não estragou esse momento. Entendeu? Porque eu conheço o passado e eu sei dos poderes do Wilson Fisk. Eu só tô...
Deixa uma dúvida pra galera que não é nerd igual a gente, por exemplo.
Entendeu? Porque a série, ela não tem que atingir nós, ela tem que atingir todo mundo, porque senão ela não vai continuar. Então é isso que eu reclamo. O que eu reclamo é o quê? Porra, ela tem que preencher essas lacunas pra quê? Pra, tipo, minha esposa, sei lá, tua namorada, tua mulher, tu primo mais novo que nunca ouviu falar de Demolidor, assistir e entender tudo. O que está acontecendo pelo seriado sem ter precisar pesquisar na internet, sem precisar ter lido HQ, entendeu? Por quê? Porque isso aí é bom para nós, porque daí ainda continua, porra, o Demolidor sendo foda, todo mundo quer ver, eles vão fazer a quarta temporada e não vai ter esses furos de lacuna. Né? Eu, pra mim não me incomodou, que nem a gente tá no bloco que a gente tá falando aqui só das coisas que a gente gostou. Eu gostei pra caramba. Pra mim não me incomodou nada aí.
Uma cena não me incomodou, mas eu achei engraçada foi a cena final da batalha. Quando a polícia chega lá, o detetive chega e fala: ah, não, esse não é. Como é que ele viu que o Murdock tava lá atrás? Ele não olhou pra trás. E ele fala: não, esse não é o Demolidor tá indo ali. Tipo, foda-se que o Demolidor tá indo embora.
Não, pois é porque isso aí também tinha me incomodado. Mas aí quando eu reassisti, tem um momento que eles falam que o Demolidor, ele não tá mais usando vermelho. O Murdock, ele abandonou o vermelho.
Não, mas tudo bem. Mas assim, eu achei engraçado. Ele falou: ah, esse não é o Demolidor está indo embora. E os policiais não fazem nada. Tipo, a gente vai atrás do cara. Não, deixa o cara ir embora. Mas deixa o cara lá. Já aprendemos já o gordão aqui, deixa o cara ir embora. Sabe, tipo, não me incomodou, mas é engraçado. Entendeu? Aquele ponto de falar: mano, tá, e aí, a polícia não vai atrás? A polícia não vai querer prender? Tipo, porra, é foda isso.
E daí a gente saindo da área dos vilões. Outra coisa que eu achei legal foi o Matthew Murdock, ele deu uma chance pro Fognells fazer do jeito da justiça, né?
Sim, e tomou no cu, né? Tomou no cu.
E tomou bonito, né?
Nossa
porque.
Senhora.
E eu achei que ia dar certo. Eu achei que ia dar certo.
Parecia não, eu também, com certeza. Na hora que ele foi lá, fizeram, aconteceram, pá. Aí de repente o Matthew começa a escutar as coisas assim, tipo: ah, você tá falando, ele comprou o júri. Ele ameaçou, não comprou, ele ameaçou o júri.
É,
ele não comprou o júri, ele ameaçou o júri.
Ele tava tudo caminhando pra ir bem, né? E o Fogg tava fazendo tudo, na verdade, toda essa tramóia não era em prol da justiça. Eu não sei, eu interpretei desse jeito, né? Não sei vocês. Ele tava fazendo em prol do Matthew Murdock não querer fazer do jeito errado, né? Porque tem aquele...
Eu também vi dessa forma.
Também pra não matar, pra ele não matar.
Exatamente.
Eu vi ele falando: não, beleza, vamos fazer do meu jeito pra que você não cruze essa linha.
Exatamente, porque ele tem aquele dogma religioso, né? Aquele dogma de não, não cruzar aquela linha de matar. E eu achei que ele ia cruzar essa linha. Porra, essa terceira temporada, por isso que eu gosto dela. Eu fiquei o tempo todo me cagando de medo deles destruírem o Demolidor. E eu achei que ele ia cruzar essa linha a hora que mataram o padre.
Nossa, eu tinha certeza.
Não, e o padre foi foda, né? O padre salvou a mulher lá, né?
Ele salvou a Carrie. Não,
pra variar, né? Pra variar,
vai. Se morrer, não dá fazer falta nenhuma. Mas ele fala, nos perdoe. Cara, eu falei, mano, aqui não tava mostrando o olho dele. Mas o bicho deve estar com sangue no zóio. Vai matar o Poidex, arregaçar o Poidex, com a cabeça do Poidex. É que o Poidex era superior a ele, né? Vamos e convenhamos, né?
Sim. Cara, que nem eu falei no começo, eu não lembro de nenhuma cena do Demolidor vencer lutando, cara. Ó, ele vai pegar os dois caras da lavanderia, acho que é da lavanderia, né?
É da lavanderia.
Ele apanha, cara, pra dois caras, claro, né? Pra dois caras comuns, sim, dois bandidos comuns de rua, vai tomar no cu. Beleza, o cara tá meio ferido e tal, mas apanhou. Levou umas pancadas na cabeça. Aí, qual que é a outra próxima cena de luta dele?
Aí ele vai lutar boxe com o cara na igreja, toma uma porrada.
Toma
uma
porra, é. O cara surra ele.
Mas se você for olhar, o Demolidor, ele não é um super-herói, ele é um vigilante. Vigilante é um herói, uma porrada.
Ele é apenas um herói.
Ele é um vigilante. E uma coisa que eu queria, antes que eu esqueça, né, que eu queria falar, era uma cena, pra quem assiste, tipo o Vitor, né, que gosta de assistir legendado, né?
Eu também.
Então, que eu acho que vocês perderam muito. Aí, que nem eu assisto com fone de ouvido, né? Com headphone. E é aquela cena que ele tá com problema nos ouvidos. E quando você assiste, eu assistia nas duas formas pra ver qual que era a experiência. Porra, a dublagem tá de parabéns ali. E na parte dublada é melhor que a legendada, eu digo. Por quê? Porque quando ele tá com aquele problema nos ouvidos, o áudio fica muito distorcido. Só que aparece a legenda e te mata você sabendo o que tá sendo falado naquele distorcido. Quando você vê dublado, o dublado tá distorcido, você faz uma força descomunal pra tentar escutar o que tá se passando naquela cena. Então, tipo, não tem a roubalheira de ter a legenda. Sabe? Entendi. Tipo, quando você escuta no áudio original sem legenda, você tem a mesma experiência de quem escutou dublado, sabe? Então, porra, você vê aquelas distorções de som e, porra, palavras distorcidas. E eu falei, porra, caralho, é muito ruim de... E você tá na pele mesmo do Matthew Murdock sem saber o que ele tá escutando. E daí quando tem legenda, porra, o troço fica roubado pra você.
Mas é igual o filme, quando o filme, tipo, por exemplo, os caras estão conversando, por exemplo, claro que o cara conversa em inglês, mas quando o cara conversa em uma terceira língua.
Russo.
Uhum.
Aí, quando o filme não tem da legenda, fica aquele mistério.
Você não sabe o que os caras estão conversando.
Exatamente.
Ah, não, aí tudo bem. Eu não vi dublado, eu vi legendado, mas eu vou pegar essa cena de novo e vou tirar a legenda pra ver. Eu quero sentir a emoção.
Mas, entendeu? É muito bom. É tipo, ou coloque dublado até. É até dublado. A não ser que você tenha um inglês, assim, muito, porra, fluente, né, pra você poder entender o que as pessoas falam. Aí, e se a pessoa falar uma gíria no fundo, daí você se fudeu, né? Mas é legal. Coloque dublado pra valorizar o trabalho da dublagem brasileira, que é muito boa nos últimos anos.
A dublagem é boa, mas não é sempre. Esse é o problema. Eu já prefiro assistir legenda por causa disso. Às vezes, o legendado não é sempre. Nem você tá dizendo que a legenda é muito boa, né? Ultimamente é um trabalho de mestre mesmo. Mas não é sempre. Né?
Exatamente.
Então, mas experimente colocar. Use, quem estiver escutando aqui a gente, coloque headphone, coloque no dublado, ou se você tem um inglês bem fluente, e coloque no original sem legenda. Você vai... A sensação do Matthew Murdock, ali pra mim, sabe o que faltou? É eles terem colocado um blur extremo na
visão.
na visão, ou até 100% apagado, né? Que daí é, que daí é o mundo dele. Por isso que eu falei que ficou muito perfeito o dublado. O dublar ficou... Porra, me dava agonia de...
Mas é, exatamente, mas é porque você já tem uma sensibilidade maior auditiva.
Exatamente.
Você já tem uma sensibilidade... Você já depende mais da audição do que a gente. A gente que enxerga melhor... Não sei se o Flávio se enxerga bem ou não, mas...
Enxerga.
É, a gente que enxerga melhor, eu me guio 100% não, mas 70% pela visão. O resto é pelos outros sentidos. Você não, você se guia muito pela audição. Então a audição faz muito mais parte pra você do que pra mim. Nessa cena, então foi bom você ter...
É, então, se vocês tiverem a oportunidade, vão só naquele pedacinho daquele episódio. Eu não lembro, é bem no começo até, se eu não me engano.
Acho que é o segundo episódio.
É o primeiro e o segundo episódio.
O primeiro então, telecâmera, se não me engano, o episódio inteiro.
É... E vão só naquele trecho e tentem ver, ou original sem legenda, ou dublado, coloquem um headphone e, se puderem, fechem os olhos.
Beleza.
Se puderem, fechem. Porra, fica perfeito, você tem a sensação do Demolidor, que, porra, é horrível, é angustiante você não estar enxergando e, porra, aquele som zoado, assim, porque daí, porra, eles fizeram, assim, com carinho, porra, uns agudos muito elevados, uns graves, porra, super baixos, então fica muito, e você não consegue entender nada, você tem que fazer muita força, sabe? Porra, aquela parte é uma parte que eu também queria ter falado já fazia tempo aqui nesse cast. Então, como a gente já tá no final do programa, eu não queria ter esquecido disso aí.
Mas galera, deixa eu, antes da gente só finalizar, vocês recomendam a série pra todo mundo que tá assistindo?
Certeza, certeza. E eu ainda digo assim, você pode assistir as três temporadas de Demolidor sem ver nada.
É, exatamente.
É isso que eu ia falar.
Foi agora. Tua reclamação, inclusive, mas é um. Pode, se torna uma vantagem também. Tipo, eu não tive saco de terminar isso do Luke Cage. Eu assisti um episódio do Punho de Ferro, larguei mão. Não assisti Jessica Jones.
Então, é isso aí que foi minha reclamação,
eu
porque.
Assisti e Daredevil, só.
Porque que nem você pode... O fato de como ele ficou machucado no começo da terceira temporada... Porra, é irrelevante. Ele se torna muito irrelevante pra temporada inteira. Porque a premissa da temporada não é porque ele ficou machucado. Mas é as consequências... Né, aquele conflito interno dele ali... De se ele vai continuar sendo demolidor... Né? A minha reclamação é aquilo que eu falei no primeiro bloco, então galera, só porra, prestar atenção nas minhas reclamações. E você, Flávio, você recomenda ou não?
Mais demais, galera. Quem tiver assistindo a gente, já coloca aí na Netflix. Netflix paga nós. Já coloca aí na Netflix já pra começar. Já terminou de ouvir a gente, já começa a assistir. Nem pensa duas vezes. Não vai fazer outra coisa.
É, na verdade, primeiro, a pessoa. Na verdade. A pessoa se escutou o nosso podcast antes de assistir já tá errada.
É verdade.
Tomou spoiler.
Nossa, é verdade.
Tomou porrada de spoiler do começo ao fim, né?
Mas diferente de outras filmes, séries, né? Se você tomou spoiler até aqui, porra, não vai te estragar, eu acho. Eu acho que
ainda
vale a pena.
Assim, não, não vai estragar. Mas é o tipo da série que mesmo você tendo essa porrada de spoiler, praticamente uma hora a gente falando sobre spoiler total, se você assistir ainda você vai gostar da série.
É, ela tem muita ação, é uma série com bastante ação, né? Essa foi focada bastante no Point Dexter, no pessoal do FBI e tal, ali teve bastante ação, o Demolidor apanhando bastante.
Pra caralho.
É muito boa mesmo.
Pra caralho, em todas as três temporadas, eu acho assim, se você... Está aqui, nunca assistiu nada de Marvel na Netflix, cara, só assista as três temporadas de Demolidor. Você não precisa assistir mais nada. Ah,
é
você fala.
As outras foram
você...
canceladas, tá, gente? As outras foram canceladas tirando Cadiolis e Demolidor.
Não, e se alguém te falar assim, ah, porra, você tem que assistir tal pra poder acompanhar tal. Porra, o Demolidor, você consegue tranquilo assistir as três temporadas sem assistir mais nada.
É, e gente, mais assim, nada. Se você assistir o primeiro episódio, vai ter um prelúdio antes, então você vai saber o que aconteceu já. Relaxa. Pode ir tranquilo, vai na paz. Vai na paz, você consegue.
Pra gente encerrar isso aqui, o que que vocês acharam que, puta, aquilo me incomodou pra cacete, né? Eu não vou nem dizer da... não da cena pós-crédito lá do cara... da Poindexter. Ele virando o mercenário. Né? Aquilo ali, tipo, é obviamente que o seriado, a Netflix, ia dar um gancho pra possivelmente ter uma nova temporada. Mas o que me incomodou mesmo foi aquele lance daquela conversinha de café, vamos fazer escritório Ellen Page.
Ah, eu gostei. Eu gostei pra caralho.
Eu falei, porra!
Bacana.
Não, eu falei, puta,
aquilo
sério?
Aquilo é o final feliz, André. Aquilo foi o final feliz.
É o final feliz, não. Cara. É o The End das novelas. É o The End do filme da Marvel.
Não, porra, aquilo ali falou pra mim. André, você vai continuar com a Kelly Page. Eu falei,
ah, sim. Óbvio que você vai continuar com a Kelly Page.
Eu falei, puta que os pariu. Porra, o Diego.
Agora que você sabe, agora que você sabe o que ela fez, como ela fez, o porquê que ela fez, quando ela fez... E o que aconteceu?
Porra, agora que a série fez eu odiar ela mais, eles vão. Eles falaram assim, porra, a gente vai dar até emprego pra ela.
Mas eu curti pra caramba. Pra mim, as duas cenas ali, tanta conversa e tanta cena pós-crédito do Poindexter, ele abrindo o olho assim, plá! Eu falei, mano, vai ser foda pra caralho. Quando eu terminei, eu falei, mano, eu voltei a ver aquela última cena pós-crédito umas 3 vezes. Eu queria muito entender o que tava acontecendo. Porque até a galera que tá aqui escutando a gente tá finalizando aqui, eu mandei mensagem, a gente tem um grupo sobre o podcast, e eu mandei mensagem no grupo perguntando pra eles o que eles tinham achado da cena final, porque eu fui o último a assistir, a terminar de assistir, na verdade, e perguntando o que eles tinham achado e o que tinha acontecido, porque eu não tinha entendido 100% das coisas, do que aconteceu com o Poindexter. Então, mas foi sensacional. Os dois me responderam de prontidão. Demoraram, mas responderam de prontidão.
É, eu demorei, eu tava. Na verdade, eu tava.
Eu sei, você tava trabalhando, o André devia estar coçando o cu. Então, nossa, tipo.
Quem nunca? Quem nunca?
O André também devia estar trabalhando, mas.
Quando a coceira bate, tem suas prioridades. Mas.
Me respondeu também de prontidão, me explicou melhor até que o Vitor me explicou. Porque depois eu mandei mensagem pro Vitor, o Vitor cagou porque eu falei, mas o André me respondeu, pá, tranquilo. Então assim, eu achei sensacional, assistam, gente. É o que eu posso dizer pra vocês, assistam a porra do Demolidor, terceira temporada. Assistam, gente, pelo amor de Deus.
Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do nosso cast, põe nos comentários aí o que vocês não concordam com a gente, que concordam, né? E eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui, nos vemos no próximo programa e fui!
Galera, muito, muito, muito obrigado mesmo por você ter ficado até aqui escutando a gente, essas palhaçadas que a gente fala. Comentem aqui também, gente, o que vocês acharam da série, quiserem dar uma nota, quiserem falar o que vocês acharam que faltou ou não faltou na série. E se vocês também podem recomendar alguma série pra gente, porque a gente possa assistir e fazer uma gravação no próximo podcast. Galera, mais uma vez muito obrigado. Eu sou o Flávio, ficando por aqui. Um forte abraço a todos e fui!
Senhoras e senhores, muito obrigado por sempre um prazer conversar. E aí, muito obrigado, então. Até mais.
As vinhetas desse podcast foram produzidas por Edições Mil. Saiba mais em twitter.com/ediçõesmil ou entre em contato pelo e-mail ediçõesmil@gmail.com e peça seu orçamento.